Você está acompanhando a reportagem especial Lixo no Lugar Certo, um ano da Lei de Resíduos Sólidos.
Como você já ouviu, um dos pontos mais importantes da nova Lei de Resíduos Sólidos é a proibição do descarte de resíduos a céu aberto. Essa medida representa o fim dos chamados lixões. O que teremos a partir da aplicação da lei é a construção de aterros sanitários planejados, de modo a reduzir, a próximo de zero, a poluição dos resíduos que não puderam ser reciclados. Tudo bem, a lei prevê o fim dos lixões, maior incentivo à reciclagem, mas como fazer com que o lixo que nós produzimos lá na nossa casa possa ser reaproveitado ou destinado de forma correta aos aterros? É aqui que entra um dos atores mais importantes para uma boa execução da nova Lei de Resíduos Sólidos, o catador de lixo.
Dona Dora, esposa do seu João, também é toda envolvida com a questão da reciclagem. Ela já é aposentada, mas resolveu dar uma mão a uma cooperativa de catadores de lixo para que a atividade, de forma mais organizada, pudesse trazer um pouco mais de lucro. Mas a Dona Dora viu que a vida não seria fácil. Primeiro porque os catadores ainda têm poucos incentivos dos próprios cidadãos, que não colaboram fazendo a coleta seletiva em suas casas. E depois, pela situação degradante dos lixões. Pesquisa daqui, pesquisa dali, e Dona Dora viu que a nova Lei de Resíduos Sólidos vai, enfim, ajudar esses trabalhadores. A lei entende que o catador é peça fundamental para o processo da reciclagem no Brasil.
Trabalhador brasileiro. Ainda que lentamente, os catadores brasileiros estão se organizando. Vamos conferir alguns exemplos. Em Rio Branco, capital do Acre, eles se juntaram e já têm um galpão para reunir os seus materiais. Quem coordena o galpão é o Francisco Martins, de 54 anos. E ele fala pra gente como é o trabalho do catador lá no norte do país.
Cada qual cata individualmente, né? Ele pega seu carrinho, vai para a rua catar, aí aquilo ele chega em casa, ele faz a triagem do material dele e embala, né? Quando ele já tem uma quantidade já que possa levar para a cooperativa, aí só a gente já aciona já lá a cooperativa, aí a gente já faz uma rótula, aí já pega, passa, passando em casa do catador, pegando aquele material para levar para lá, né?
E no Nordeste, mais precisamente em Natal, capital do Rio Grande do Norte, os catadores também já estão organizados. São duas cooperativas e duas associações que reúnem 250 pessoas. A meta é chegar a 300 trabalhadores até o final do ano. Severino Júnior, 37 anos, coordenador da Copamar, que é a cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Natal, nos diz que lá o catador faz um verdadeiro trabalho de formiguinha, recolhendo o lixo na casa de cada cidadão, porta a porta.
Há mais de 6 anos no programa de coleta seletiva municipal, programa de coleta seletiva porta a porta, né? Um programa de coleta seletiva onde o catador, que é o agente diretamente com a população, é um programa que já teve bastante renome nacional, justamente por conta de ser gerido e administrado pelos catadores, pelas cooperativas que tem aqui. Natal, no caso, temos duas cooperativas de catadores e duas associações de catadores.
E no Distrito Federal, também existe uma grande organização que reúne os catadores, a CENTICOP, Central de Cooperativas de Catadores de Material Reciclável do Distrito Federal. A CENTICOP reúne 23 cooperativas e associações, com 3.500 catadores. São 4 mil toneladas de lixo recolhidas por mês. E o Ronei Alves da Silva, presidente da Central, quer mais apoio para os catadores para que o serviço renda ainda mais.
O catador de material reciclável, hoje ele trabalha no sol, na chuva, nos lixões, nas ruas, empurrando carrinho, tocando carroça. Então hoje, se houvesse o interesse da implantação da coleta seletiva, e aí nos estados, nos municípios, com a extinção dos lixões e com a criação de centros de triagem para que o catador de material reciclável possa trabalhar de forma mais digna e aí produzindo muito mais material reciclável, retirando muito mais material reciclável dos resíduos.
Em casa, Dora também faz a sua parte. Ela utiliza o lixo orgânico, que são restos de frutas, cascas de legumes, para produzir o adubo que utiliza em sua horta. Em Brasília, o casal Gustavo e Vera Angel fazem o mesmo. O casal aprendeu como fazer a técnica de compostagem em casa e hoje produz o adubo e o húmus que utilizam na horta caseira. Eles contam pra gente como é este processo.
Eu ponho terra, folha e material orgânico, frutas, casca de frutas, legumes. De tempos em tempos dá uma mexida e depois vou pondo as minhocas lá e elas vão se reproduzindo. E nós tiramos dali o húmus.
Nós fizemos inicialmente uma cobertura com folhas e depois, em cima dessas folhas, nós começamos a colocar os resíduos e vai caindo um adubo. A gente faz uma camada de lixo orgânico, de tudo que sobra aí da cozinha. É o ciclo natural, não é? Eu acho que tanto a Vera quanto eu pensamos nisso, né? Esse é o ciclo natural, ou seja, tudo o que você usa tem que ser reintegrado para que você possa usar outra vez.
Você também pode ajudar fazendo a coleta seletiva e aproveitando o material orgânico produzido em sua casa. Para saber como colaborar, procure a Secretaria de Meio Ambiente do seu estado ou município, ou acesse o site do Ministério do Meio Ambiente, separeolixo.com. Participe!
Duda é uma garota ativa, está no segundo ano do ensino médio, mas já tem certeza do que quer fazer na universidade. Quer estudar engenharia ambiental. Por sinal, é bom lembrar que educação ambiental é outro pilar da Lei de Resíduos Sólidos. Começar a ensinar tudo desde pequeno. A Duda vê seu pai falando de logística reversa, a mãe falando de catadores e não consegue pensar em outro assunto que não seja reciclagem. Ela sozinha já desenvolveu projetos de coleta seletiva para sua escola e para sua academia de balé. E Duda, se passar no vestibular da Universidade de Brasília, poderá encontrar com uma turma que também está muito ligada na área ambiental, o pessoal da UniVerde.
Criadas pressas para participar de uma competição entre universidades, a equipe UniVerde, formada por 20 estudantes da Universidade de Brasília, conseguiu chegar à final do desafio proposto pelo Festival de Música SWU, um evento que une música e sustentabilidade. A equipe elaborou um projeto de diversas atividades sustentáveis para a UNB. A ideia foi eleita como uma das 20 melhores da competição e passou para a segunda fase. Era hora de pôr a mão na massa. Os integrantes tiveram uma semana para recolher material reciclável em todo o Distrito Federal. Sobre o destino da coleta, que acabou dando a vitória e a classificação à fase final à equipe UniVerde, quem nos conta é estudante de Engenharia Florestal, Marina Ulian.
E no dia da prova, a gente tinha que pegar todo o material, colocar dentro de caminhões e levar para uma cooperativa, que era a Recicle, lá de Samambaia. E lá a gente tinha que descarregar todos os caminhões e fazer a triagem do material. Então, o legal dessa gincana é que a gente fez toda essa coleta, mas ela teve um destino, né? O material coletado teve um destino para uma cooperativa. Além de a gente ter ganhado a consciência assim, da coleta seletiva, a gente ainda ajudou uma cooperativa que vive disso, né?
A gincana proporcionou aos estudantes uma visão mais realista da questão do lixo. E mais, como nos lembra a Marina, descobrir quem realmente tem consciência do valor do lixo.
Na verdade, assim, quem tem a verdadeira consciência do lixo são os catadores. Enquanto tem gente com muita escolaridade que nem se toca da importância da coleta seletiva.
Quando a gente tá, o papai, a mamãe, a vovó, tá dirigindo um carro, a gente pode chupar uma balinha e jogar o papel pela janela? E quando a gente tá no parque da cidade, pode fazer isso? Jogar no chão? Não pode? E se eu tiver no aniversário, eu posso jogar? Não! Eu tenho que jogar o lixo onde? Na lixeira! Pro lixeiro levar pra fábrica e a fábrica vai fazer o quê? Todo mundo junto! Reciclar! É pegar uma coisa velha e transformar numa coisa nova! Mas todo mundo já sabe onde que tem que jogar o lixo, não sabe?
Eu sei!
Você sabe aonde que tem que jogar?
Na lixeira.
Muito bem.
Ah, não estamos esquecendo ninguém da família Silva? Claro que estamos. O pequeno Vitor, de 5 anos. Bem, aí você vai pensar que o Vitor está muito novo para essa discussão toda, que essa história não é com ele, que nada. O Vitor também faz a sua parte. Papai, apaga a luz. Mamãe, não esquece de separar a latinha no lixo certo. Duda, não joga papel na rua.
Haha, esse Vitor tem futuro, hein? Bem, e um bom futuro para ele depende das nossas atitudes no dia de hoje. É por isso que vários adultos começam a traçar iniciativas já avisando esse público que será tão importante para que a Lei de Resíduos Sólidos seja efetiva. A dona de uma companhia de teatro infantil, Riane Busson, decidiu utilizar o tema da reciclagem em peças infantis. E o sucesso foi tão grande que ela decidiu transformar a peça em um livro.
Quando eu montei a companhia de teatro, nosso objetivo era passar mensagens para as crianças, mensagens ecológicas. Então eu imaginei, vamos fazer uma coisa que seja de uma forma bem especial para que as crianças guardem essa mensagem e levem para o seu dia a dia. O único caminho para isso é você educar as crianças desde o início para que elas saibam o que é reciclagem, mas de uma forma lúdica, de uma forma muito tranquila.
Pouco a pouco, Riane cativa pequenos que já dão exemplo de como pode ser o nosso futuro. São crianças que multiplicam a ideia de que reciclar é necessário. Como o Eduardo Maia, pequenino de apenas 5 anos.
O povo aprende uma lição, que reciclar é bom. Se alguém deixar a torneira aberta, não vai fazer a luz. Se deixar a torneira fechada, faz a luz.
Para o artista Vicky Muniz, que concorreu ao Oscar com o documentário Lixo Extraordinário, no qual retrata o trabalho de catadores de lixo de uma comunidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, as crianças já estão mudando a realidade.
Eu acho que, graças a Deus, quem está passando essas mensagens não sou eu para os meus filhos, são os meus filhos a mim. Eu sou da época que os meus pais jogavam lixo pela janela do carro. Hoje em dia eles não fazem mais isso porque eu não deixaria eles fazer. E é engraçado, eu estou fazendo a barba, meu enteado vem e fecha a torneira. Graças a Deus, são essas novas gerações, através da educação, eu só espero que isso aumente essa relação da educação com o meio ambiente. São essas crianças que estão ensinando a gente a lidar com o meio ambiente de uma forma mais eficiente e mais sadia.
Que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança. Só uma chance de sobreviver. Hey, 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 você salvou o mundo.
A questão do lixo tratada pela Lei de Resíduos Sólidos é como um grande jogo em um grande tabuleiro. E nesse jogo, nossa missão não é só lançar os dados e assistir tudo do alto. Pelo contrário, nós, junto com o governo e com a iniciativa privada, formamos a equipe-chave para chegar à vitória, que nesse caso, dá como prêmio uma vida melhor para todos nós. Empresas que terão mais lucro, catadores que terão mais renda e o planeta, que será cada vez mais limpo.
Consciência.
Você ouviu a reportagem especial Lixo no Lugar Certo, um ano da Lei de Resíduos Sólidos. Produção e redação, Paula Groba e Rodrigo Rezende. Edição, Esther Monteiro. Locução, Paula Groba e Vladimir Espinosa. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.